Está no ar, o Jornal do Senado.
Crise econômica e combate ao mosquito Aedes aegypti devem pautar as votações no primeiro semestre.
Comissão pede auditoria do TCU em acordo firmado por Brasil e Ucrânia para lançamento de foguete.
Lazier Martins defende projeto que acaba com sigilo em operações do BNDES.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Em resposta à crise econômica, senadores defendem uma pauta voltada ao crescimento do país e ao combate à epidemia do Zika vírus.
Eles sugerem um esforço concentrado no primeiro semestre, já que em outubro tem eleições municipais. A reportagem é de Érica Christian.
O aumento do desemprego, da inflação e dos juros e a recessão da economia devem ocupar boa parte dos debates no Senado. Tanto é que os líderes partidários devem apresentar ao presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, uma lista de projetos que permitam a retomada do crescimento do país. Entre eles estão os que podem elevar a arrecadação de estados e municípios. O vice-líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira, de São Paulo, declarou que, a exemplo de 2015, este ano será dedicado à economia. Ele citou ainda o empenho do Senado no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o Zika vírus.
É o desemprego. Está aumentando. A Mercedes-Benz anunciou que houve uma queda de um ano para o outro de 40% da sua produção, tendo que mandar muita gente embora. Isso num setor que foi um dos mais aquinhoados pelo governo, com desonerações, alívio de impostos, etc. Então, o desemprego é um tema. E o tema também muito grave, importante, que é o tema da saúde pública, especialmente agora com a epidemia do Zika e as suas consequências de microcefalia, etc.
O primeiro vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, acredita numa pauta consensual e até num esforço concentrado ao longo do primeiro semestre, devido às eleições municipais de outubro.
E definitivamente tentar evitar as chamadas pautas bombas, que agravam ainda mais a situação econômica do país. Acho difícil votarmos matérias com desonerações, com aumento de gastos.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu o projeto dele que isenta de penalidades as prefeituras que ultrapassarem o limite de gastos com pessoal quando houver redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios.
Atualmente, o limite de gasto com pessoal no Executivo Municipal corresponde a 54% da receita.
Mas, por causa da crise financeira, houve redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o que dificulta o cumprimento desse limite, explicou Otto Alencar.
Os municípios estão numa situação pré-falimentar, situação muito difícil, com perda de arrecadação, e os municípios estão tendo agora um problema grave nos tribunais. As contas estão sendo rejeitadas porque o índice pessoal está superior a 54%, porque a arrecadação caiu. A arrecadação, quando cai do governo federal, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios também cai, e aí os prefeitos são penalizados e eles não têm culpa sobre isso.
A proposta de Otto Alencar, que está pronta para ser votada pelo plenário do Senado, também impede sanções ao prefeito que não pagar despesas empenhadas no mandato do seu antecessor.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que o combate ao mosquito transmissor do Zika vírus e de outras doenças é uma responsabilidade não somente dos governos, mas de todos os brasileiros.
Ela mencionou o discurso da presidente Dilma Rousseff sobre o problema e acrescentou que a guerra ao mosquito é tão aguda quanto a necessidade de combate à crise econômica.
Cada um de nós tem a responsabilidade na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu vizinho, no seu conhecido, no seu parente, de entrar nessa guerra. Não há como vencer esse mosquito sem termos de todos nós um grande esforço.
E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deve discutir na próxima quinta-feira pesquisas em andamento no Brasil voltadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus, dengue e chikungunya.
O debate deve ter a participação de pesquisadores da Embrapa e dos Institutos Agronômicos de Campinas, do Paraná e da Universidade de Brasília.
Comissões.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional quer que o TCU, como órgão auxiliar do Congresso, faça uma auditoria no acordo entre o Brasil e a Ucrânia para a utilização da base de Alcântara no Maranhão.
Chamou a atenção dos senadores o gasto público com o projeto, que foi cancelado pela falta de um acordo de salvaguardas com os Estados Unidos. O requerimento foi aprovado após a avaliação sobre a base industrial da defesa. Repórter Nara Ferreira.
O acordo entre Brasil e Ucrânia para lançamento de foguetes em Alcântara foi cancelado no ano passado após ter consumido cerca de R$1 bilhão em recursos públicos. A informação consta do relatório aprovado pela comissão, que fez um diagnóstico sobre a indústria nacional da defesa. Autor do relatório, o senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, destacou que o tratado com a Ucrânia permitiria o desenvolvimento do projeto Ciclone para lançamento de foguetes, mas exigia a assinatura de um acordo de salvaguardas com os Estados Unidos, rejeitado pelo governo brasileiro. Na opinião de Ferraço, o cancelamento do projeto causou enorme prejuízo financeiro e tecnológico para o país.
Veja o nível de desorientação. O governo não apoia a construção desse acordo de salvaguarda com os Estados Unidos. Ok, fizemos um acordo com a Ucrânia. A Ucrânia vai precisar para esse satélite de equipamento norte-americano. Então, a Ucrânia assinou o acordo com os Estados Unidos, que nós não assinamos. Esse acordo que está há 13 anos e por questões ideológicas de determinados segmentos que insistem em olhar o mundo pelo retrovisor.
Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o Brasil está atrasado em relação até aos vizinhos. A Argentina, por exemplo, já está colocando o segundo satélite geoestacionário em órbita.
É inacreditável que um acordo desse não esteja sendo levado a sério. Estamos parados em matéria de capacidade de enviar vetores, os foguetes, porque não produzimos. A última tentativa que a gente fez maior deu aquela explosão, até hoje não esclarecida.
O senador Hélio José, do PMB, elogiou os bons resultados dos estudantes da rede pública do Distrito Federal no programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília. Segundo ele, em somente uma escola pública foram aprovados 54 alunos para a UNB.
Hélio José, que também estudou em escolas do governo, elogiou os jovens e disse que os estudantes da rede pública enfrentam grandes dificuldades para concluir seus estudos.
O senador lembrou que até há pouco tempo, somente endinheirados conseguiam passar para as principais universidades federais. Mas desde a adoção do PAS como processo seletivo, a UNB está próxima de cumprir a meta legal de preencher 50% de suas vagas com estudantes da rede pública.
A universidade pública hoje não é mais um reduto somente de endinheirados. Tem também pessoas vindo das classes médias baixas. No futuro próximo, assim espero, o ensino superior não será negado a mais ninguém por limitações econômicas.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, comemorou a destinação de R$ 165 milhões do Orçamento da União para obras de duplicação da BR-230.
O trecho que vai ser duplicado tem cerca de 350 quilômetros e fica entre as cidades de Campina Grande e Cajazeiras, na Paraíba, disse Raimundo Lira.
E há uma necessidade absoluta, não só por conforto, mas sobretudo por segurança, que essa BR seja duplicada para evitar acidentes que têm acontecido com certa frequência e vidas sejam perdidas, vidas preciosas sejam perdidas naquele percurso.
Raimundo Lira ainda destacou as obras de transposição do Rio São Francisco. Segundo ele, a Paraíba é o estado com o menor potencial hídrico do país. Por isso, será muito beneficiado.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto dele que prevê a vedação de sigilo bancário em todas as operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Por ser um banco que promove o desenvolvimento por meio de taxas de juros mais baixas, usando o dinheiro do contribuinte brasileiro, é essencial que suas operações sejam transparentes, disse o senador.
O banco não é um banco comercial. O povo brasileiro precisa saber para onde está indo o dinheiro do BNDES. O BNDES não pode permanecer uma caixa preta, como tem sido até hoje. É preciso que saibamos como os recursos do banco são gastos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.